CBN. Bom dia, doutor.
Já voltamos com mais um bloco do Jornal da Manhã nesta quinta-feira. E você já sabe, ouvinte, toda quinta-feira é dia do quadro Bom Dia, Doutor. E hoje, Vitória, a gente vai falar sobre pediatria. E conta pra gente qual é a convidada de hoje.
É isso mesmo, a gente vai falar com a médica pediatra, oncologista Valéria Paiva, que vai falar sobre esse assunto. Ela é especialista em cancerologia pediátrica e vai falar mais sobre esse assunto, sobre os cuidados, prevenção e também como os pais podem lidar com essa situação. Bom dia, doutora.
Bom dia a todos. Hoje é o Dia Internacional do Câncer Infantil e a maior meta é a informação acerca dos sinais e sintomas, tanto para a equipe da área de saúde, como para as pessoas, no intuito de que se faça o diagnóstico precoce. Porque o câncer infantil é altamente curável, desde que diagnosticado precocemente.
O que é super importante, né, doutora? Eu queria que você destacasse aí mais a fundo a importância desse Dia Internacional de abordar sobre esse assunto, de alertar também os pais, que é uma preocupação, né, tanto para eles como para a comunidade médica, né?
Então, é preciso falar sobre o câncer infantil, porque saber dos sinais e sintomas é importante para que a gente faça o diagnóstico, porque o câncer na infância e adolescência, ele não tem como que a gente faça uma prevenção primária, como evitar. Então, a gente tem como aumentar a chance de cura diagnosticando precocemente. Então, as pessoas, no geral, precisam saber e procurar um médico, levar o filho o mais rápido possível, né? Quando tem dor óssea importante, sangramento ou manchas roxas, dor de cabeça que altera as atividades diárias da criança, seguido ou não de vômitos, aumento da barriga, do volume abdominal. Aparecimento de nódulos, caroços pelo corpo. A gente precisa lembrar muito do retinoblastoma, que é o câncer da retina, que dá aquela mancha branca quando tira foto dos bebês e aparece a mancha branca no olho. Então, são vários sinais e sintomas que, às vezes, podem ser confundidos com outras doenças, mas eles não melhoram. A grande diferença é que são sintomas progressivos e muito rápidos. Então, esses tumores são muito agressivos. A evolução é muito rápida. Por isso, a gente precisa correr contra o tempo para, além de curar essa criança, fazer com que ela tenha menos sequelas possíveis.
E doutora, a senhora trouxe agora pra gente um panorama, né, de quais são os sintomas aí das crianças que os pais devem observar e encaminhar essa criança aí no consultório médico. E quando a criança chega no consultório médico, como que acontece esse diagnóstico?
O mais importante, então, é que os médicos, né, no geral, os pediatras, eles sabem quando suspeitar e pedem avaliação do especialista o mais rápido. O grande problema são os adolescentes, porque às vezes são confundidos com ter tumores de adulto, o que não é verdade. E aí tem uma abordagem mais tardia, digamos assim. Então, não pode. Lembrar que adolescentes até 18, 19 anos, eles também têm câncer de criança e que é uma urgência. Precisa que seja solicitada a avaliação do especialista o mais rápido possível, porque a evolução é muito agressiva. Uma outra coisa que é muito importante, deve ser falado, é que essas crianças sejam avaliadas pelo médico o mais rápido possível e que não sejam automedicadas. Então, que não fique dando remédio, principalmente o uso de corticoide. Então, a gente sabe, todo mundo sabe, que deve ser feito um uso racional de antibióticos para não induzir resistência das bactérias, mas a gente precisa falar também do uso indiscriminado dos corticoides. Sim. Então, os corticoides são remédios que não podem ser dados a qualquer momento, tem as indicações específicas e que podem piorar muito o prognóstico dessas crianças. Então, é importante sempre fazer primeiro o diagnóstico antes de tratar.
Principalmente se tratando de uma criança, né? Fazer esse acompanhamento médico, esse uso indiscriminado mesmo dos medicamentos, pode até levar a sequelas, né, doutora?
Isso. Então, tanto pode piorar a evolução da doença, pode dificultar o diagnóstico, fazer com que o diagnóstico seja tardio e pode fazer com que a criança não responda bem ao tratamento. Então, é muito importante, no primeiro ano de vida, a puericultura, aquela criança que é avaliada todo mês pelo pediatra. A criança vai crescendo, continua, o importante é ela ter o médico, porque o médico conhece. E uma coisa muito também necessária é que sejam valorizadas as queixas da mãe. Então, a mãe ou o cuidador, ele conhece a criança. Então, ele fala, ela não está bem, ainda não apareceu uma massa importante, mas a criança está perdendo peso, a criança está mais quieta, a criança tem dor, teve... Então, a gente precisa que sejam valorizadas as queixas dos cuidadores para que sejam pensadas na possibilidade do câncer infantil.
E, doutora, a gente falou agora sobre os sintomas, né? Sobre o diagnóstico também, queria que a senhora falasse agora como que funciona o tratamento. É um conjunto, com certeza, né? Principalmente se tratando de criança, tem um conjunto da família, mas como que os médicos agem aí? A gente sabe também que já tivemos avanços, a medicina continua avançando todos os dias, com certeza, mas eu queria que a senhora falasse um pouco como funciona o tratamento.
Então, toda criança com câncer, ela vai ser submetida à quimioterapia, que são medicamentos específicos para tratar a doença maligna. Entretanto, esses remédios, eles têm efeitos colaterais. Dentre os principais é a imunossupressão. Então, os pacientes ficam suscetíveis a outras infecções, né? Como esses tumores, eles respondem muito bem, eles diminuem com a quimioterapia e depois são ressecados. O tratamento é longo, em torno de um ano, e chegando até 2 anos e meio no caso das leucemias agudas.
Muito bem, importante sempre a gente destacar sobre isso. Mais uma vez, a gente enfatiza aqui para quem está ouvindo a gente que qualquer sintoma estranho, se você vê que seu filho está aí com alguns sintomas, procurar um atendimento médico, claro, né? A prevenção é a melhor forma de combater esse tipo de doença. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de falar aqui com a gente.
Eu que agradeço, porque o mais importante é essa parte educativa e informativa. E nós precisamos falar sobre o câncer infantil. Muito obrigada.
Com certeza. Obrigada, doutora.